Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, esse é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento. Estamos no estúdio 2 da nossa Rádio Coração, na cidade de Dourados, para o Brasil e o mundo, através da Rede Mundial de Computadores. Nosso programa Ponto de Vista traz temas variados. Hoje vamos falar sobre a Semana Santa, esse tempo forte para os cristãos, especialmente para os cristãos católicos. E, como sempre, trazemos pessoas que refletem conosco sobre os nossos temas. Ou também, conosco, interage pelo telefone. Vamos falar agora, daqui a pouquinho, com o padre Fernando Loures, que é aqui pároco da paróquia São João Batista. Gislaine, que é da liturgia da catedral. Com a irmã Claudete, diretamente de Portugal. Estamos tentando um contato dentro do Vaticano também, para saber como será a Semana Santa do Papa. E alguns bispos que estamos contactando para também interagir conosco e trazer aí a realidade da Semana Santa nas suas dioceses. Lembramos que a produção deste programa é de Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia, Marlo Fábio. Nossa saudação especial aos nossos convidados que estão aqui no estúdio, Padre Fernando e Gislaine. Bem-vindo, Padre Fernando.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. É com grande alegria que nós nos encontramos nesta manhã para falarmos sobre a Semana Santa.
Bom dia, Gislaine.
Padre Fernando, é uma alegria estarmos aqui hoje juntos para refletir sobre tema tão importante.
Padre Fernando, Semana Santa está perdendo o entusiasmo por parte do povo? O povo está perdendo o entusiasmo pela Semana Santa, melhor dizendo?
Não, eu penso que a cada ano que passa, as pessoas conseguem redescobrir o mistério que está por detrás das celebrações da Semana Santa. Então, a gente tem percebido que o povo tem essa sede muito grande de Deus. E o cristianismo, nesta semana, vive um momento muito particular da sua profissão de fé, da sua espiritualidade, que é justamente recordar o caminho do Calvário, o caminho da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E tudo isso é interessante porque o povo se identifica com essa história. E por quê? Porque Jesus Cristo se fez homem, se encarnou no seio da Virgem Maria, assumiu a nossa humanidade e assim então nos deu uma esperança de que quando nós estamos unidos a Ele, quando nós sofremos com Ele, quando nós morrermos com Ele nós ressuscitaremos. Então, eu penso que as pessoas, elas vêm para as celebrações da Semana Santa como um momento de esperança, de perceber que Jesus é a luz no fim do túnel, de que Jesus é a luz que ilumina a nossa caminhada.
Gislaine, você como leiga engajada, como é que você percebe, assim, isso que o padre Fernando está falando? O padre Fernando fala de uma crescente, né? Eu acho que este ano nós tivemos uma participação no momento das confissões que realmente dá a impressão, ou melhor, não dá a impressão, né? A gente percebe que realmente tem algo diferente, né? Você atribui isso a alguma coisa, a crise, ou sei lá, ou realmente essa tomada de consciência?
Não, padre, eu inclusive acho que é uma tomada de consciência, porque ontem até conversávamos com as pessoas que nem são da nossa paróquia, e a senhora disse assim: ai, eu fiquei tão feliz de ver tanta gente para as confissões lá na catedral, porque eu achei que o povo estava abandonando a Igreja Católica. Pelo contrário, eu percebi um calor, uma vontade. Então eu vejo que a crise pode até interferir, mas não é o principal motivo das pessoas estarem procurando, né? Até hoje na nossa oração, das 4 horas da manhã, o número melhorou consideravelmente de participantes. Então eu vejo assim que é consciência de que temos que buscar a Deus mesmo e que é Ele o caminho e a luz, como o senhor falou.
A Gislaine falou na nossa oração de madrugada, significa que na paróquia Imaculada Conceição nós estamos com as 24 horas com o Senhor e aproveitando para iniciar bem a Semana Santa com a liturgia, né, do Domingo de Ramos. Padre Fernando, voltando à questão das confissões, talvez não a crise econômica, né, que de fato assola muita gente, mas quem foi lá, muita gente não falava de dinheiro, falava de pecado, né? Mas a crise existencial pode ter essa influência?
É, com certeza, né? A gente percebe...
Que passa pelo pecado, né?
Que passa pelo pecado, né? E a confissão, ela justamente é a expressão deste ser que está em busca de conversão e também de purificação. Então, quando as pessoas vinham buscar o sacramento da confissão, eu sempre pude perceber esse desejo de romper com o pecado. Porque o cristão não é aquele que não peca, aquele que não tem pecado, mas é aquele que odeia o seu pecado. Então...
odeia o seu pecado. Padre Fernando trouxe aqui com ênfase, odeia, isso mesmo.
Odeia o seu pecado, de tal modo que ele se esforça sempre, luta contra ele. Então, é essa caminhada, né, de conversão, de purificação. E é interessante como que a consciência das pessoas, né? Eu tenho às vezes anotado assim, que os jovens têm uma consciência assim, de pecado impressionante, né? Então... isso tudo é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas famílias, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, porque nós precisamos a cada dia sermos melhores. A gente é melhor quando nós estamos unidos a Cristo. A gente consegue ver o mundo com outros olhos, a gente consegue romper com aquelas barreiras dos problemas que muitas vezes nos sufocam, porque eu e você temos a tendência de absolutizá-los, e não conseguimos ver outras possibilidades. Então, o sacramento da confissão é justamente essa abertura do ser, né, da existência, para que Deus, então, possa penetrar com a sua divindade e, assim, nos transformar a partir de dentro.
Nesse tempo também, Gislaine, por parte das próprias pessoas que são engajadas na igreja também, uma maior inserção para a questão do sacramento da penitência, que nos é pedido exatamente para esse período como forma realmente de ressuscitar com Jesus. Você acha que também aqueles que estão mais inseridos, porque às vezes a gente corre o risco de fazer coisas na igreja, né, e não se inserir dentro do tempo da graça, que é isso que o padre Fernando também nos traz, né? Você percebe isso?
Sim, padre, eu acredito que há uma busca, né, maior dessa, inclusive do sacramento da confissão. Um engajamento, até a maneira como nos tratamos, né? A gente percebe que vem melhorando. Eu acho que isso faz parte dessa mudança, né? Quando você realmente acredita naquilo que você faz, onde você participa, você muda o seu jeito de agir. E eu percebo isso, sabe, nos grupos, no nosso, que é na questão da liturgia, que é bastante difícil por termos muitas celebrações. Mas mesmo assim, né, eu vejo essa mudança e é uma mudança muito positiva.
Muito bem. Padre Fernando, por que Semana Santa? As outras semanas não são santas? São o quê?
A Semana Santa é o coração do ano litúrgico, né? Então, todas as celebrações que acontecem durante o ano, elas derivam desse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É como se fosse um desdobramento desse único mistério. Porque... o que nós celebramos é um evento histórico que, por sua vez, tem um significado além da história. Então, as celebrações, elas sempre nos levam a participar desse mistério da vida de Jesus Cristo, né?
Muito bem. Conosco, aqui por telefone, Dom Bernardo, que é bispo de Óbitos no Pará, lá no coração da Amazônia. Dom Bernardo, me escuta?
Alô? Bom dia a todos.
Bom dia, prazer em tê-lo aqui conosco.
Sim, é uma grande alegria poder estar junto com vocês em Dourados, com todos aqueles que nesse momento estão acompanhando o programa. Estamos muito felizes, sobretudo com a amizade que nós temos da nossa diocese com a diocese de Dourados.
Pois é, o padre Fernando está do meu lado aqui, que ficou contigo aí um tempo.
Isso mesmo. Um bom dia a vocês, Padre Crispim e Padre Fernando.
Bom dia. Dom Bernardo, nós estamos falando aqui sobre a Semana Santa E gostaríamos de saber como, além, claro, da liturgia que é universal, que se celebra em toda a igreja, né? Mas como, quais são as características dessas celebrações com o povo da Amazônia?
Aqui é sempre, nós colocamos também durante a Semana Santa a temática da Amazônia, como assim as situações que nós vivemos aqui, sobretudo relacionado à floresta amazônica, né? Esse ano é muito forte, nós temos a campanha da Fraternidade dos Biomas. Então tudo isso é lembrado e claro que na liturgia nós também temos alguns elementos naquele momento, né? Mas a princípio a nossa a liturgia, ela é muito semelhante como a liturgia em todos os outros lugares. Porém, nós temos, por exemplo, ontem à noite nós já tivemos aqui em Óbidos a procissão do encontro de Jesus dos Passos e a sua mãe, então, Nossa Senhora das Dores. E fizemos toda uma procissão, foi muito bonito. E depois também a missa dos Santos Óleos. Nós não celebramos na Quinta-feira Santa, mas nós já celebramos também com 2 semanas de antecedência, porque nós temos sempre o retiro do clero e nós aproveitamos para ter essa missa já junto com os padres, porque ao contrário vai ficar muito difícil eles virem, porque eles vivem muito distantes, demora muito, e se nós celebramos na quinta-feira eles não vão conseguir voltar a tempo para a sexta-feira santa.
Dom Bernardo, o senhor salientou a questão das distâncias, né? Existem padres para todas as paróquias, mas a gente sabe que as paróquias são imensas. Eu acho que tem paróquia maior do que a Diocese de Dourados aí. E essas celebrações que os padres não podem estar, o povo assume?
Sim, normalmente o povo que assume, eles celebram. Nós temos em torno de mais de 600 comunidades.
Sim.
E nós poderíamos dizer que em 85%, talvez até 90% das nossas comunidades não tem a celebração eucarística nos domingos. Então, as pessoas, o povo, está acostumado de ter no domingo, normalmente, as celebrações da palavra. Então, as comunidades, eles mesmos assumem, os leigos, os coordenadores, os ministros, eles que assumem a liturgia durante essa festividade, nesta Semana Santa e também na Páscoa.
Sim. Padre Fernando, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Dom Bernardo.
Bom dia.
Para mim é uma alegria muito grande estar falando com o senhor nesse momento, né? Uma vez que eu tive a oportunidade, eu e o Padre Fábio, de trabalharmos juntos na Diocese de Óbidos, pude conhecer a realidade dessa diocese, da qual sinto muita saudade, né, do povo, também de todos os padres que aí compõem essa diocese. Então quero que o senhor leve o meu abraço a todos aqueles que estão aí da Diocese de Óbidos. E diante desse mistério da Semana Santa, o que, por sua vez, o senhor falou muito falou da questão do encontro de Nossa Senhora, de Nosso Senhor dos Passos, de Nossa Senhora das Dores, né? Como que o povo tem vivido essa manifestação de fé, né? Dentro desse contexto da quaresma, como que a identificação do povo com o Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores?
A identificação é uma identificação muito forte, obviamente, por causa das questões que nós vivemos, né? Primeiro, a grande crise que nós estamos vivendo no Brasil, e isso também, obviamente, afeta a nossa região também, né? Porque a nossa região, sobretudo aqui no oeste do estado do Pará, é uma região muito esquecida pela política nacional e estadual, e também assim tem uma grande dificuldade sempre por parte dos municípios, dos prefeitos, dos governantes, né? E isso obviamente tem um efeito muito grande na vida das pessoas. Nós percebemos isso muito forte, e obviamente então as pessoas nesse sentido vão se identificar também com o sofrimento, né? Então, o sofrimento, as dores, as dificuldades, os problemas, hoje são bastante grandes, né? Então, aí tem todo um significado maior também com a Páscoa, com esse momento da Sexta-feira Santa, da própria morte e ressurreição de Jesus, né? Então adquire todo um outro valor e também toda uma outra identificação.
Dom Bernardo, sabemos que o senhor traz essas questões da Amazônia, né, com tantas realidades, né, que realmente aí tem. Mas como é que a diocese se organiza em termos de futuro para essas dificuldades? Existem comissões para refletir sobre isso? Existem comissões, por exemplo, na linha da evangelização, para otimizar esse processo realmente de encontro das pessoas com a palavra de Deus?
Sim, nós sempre tivemos uma grande, digamos assim, um grande trabalho, né? Nós tivemos um grande trabalho sempre com os leigos. A Amazônia também viveu já, né, há muitos anos atrás, quando ainda era Império, República, né? Então aqui na nossa região teve poucos padres e os leigos foram se acostumando praticamente 100 anos sem padres.
Uhum.
E isso traz que os leigos têm um papel fundamental em tudo isso, né? E já faz muito tempo que nós estamos trabalhando isso, né? Não só eu, como também os meus antecessores, como também outros bispos das outras dioceses, sempre investiram muito nos leigos, né? Então que os próprios leigos também assumem a sua função na igreja, né? Isso também na própria liturgia, digamos assim. Mas não só na liturgia, como também nos aspectos da própria sociedade, na própria igreja, né, de desenvolver seu papel, né, e depois também na questão social. Nós estamos trabalhando muito aqui na nossa região a questão dos direitos dos quilombolas, dos povos indígenas, daqueles que são assentados, aqueles que são os pequenos agricultores, para que eles consigam realmente legalizar suas terras, né? Então que eles conseguem também viver, né? Então nós temos uma situação bastante delicada nesse sentido, sobretudo para conseguir uma economia melhor para o povo aqui de modo geral, né? Uma vez que nós não temos indústria aqui, né? E também nós não temos assim a situação da agroindústria aqui, pelo menos aqui na nossa região, na nossa diocese, né? Mas no sul do Pará já é diferente, uma outra situação.
Uhum.
Mas a gente tenta assim realmente de conseguir, né, de criar situações favoráveis, né, com todos aqueles que estão aqui junto conosco, né, seja o governo, seja então também na sociedade, os empresários, sejam realmente os pequenos agricultores, os pescadores, as pessoas que precisam, os funcionários públicos, para que a gente consiga, de fato, alcançar o objetivo, né? Então, isso, obviamente, exige muito diálogo, né? E nós estamos trabalhando muito nessas questões, né?
Dom Bernardo, assim, para finalizar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse significado desta semana em que nós percebemos esse amor apaixonado de Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, por cada ser humano. Esse Deus que se abandona nas mãos do Pai, o Filho que se abandona nas mãos do Pai, pelo amor ao Pai, mas pelo amor também à humanidade.
Essa celebração que nós temos, sobretudo na Sexta-feira Santa, é onde que nós lembramos a paixão do Cristo e também da Via Sacra, né? Para nós, na nossa vida, sempre tem um grande significado, sobretudo de assumir, né? De abraçar, de assumir as dificuldades, os problemas, as dores, as cruzes da nossa vida, né? E de não fugir, mas realmente assumir e buscar, então, uma solução, né? E de ver como que realmente nós poderemos superar, né? Então, não há ressurreição sem de ter passado pela cruz, né? E hoje às vezes nós temos essa dificuldade na nossa sociedade de não assumir de fato a cruz da nossa vida, mas de rejeitar ou de então procurar outros meios, né, para superar, mas nós não conseguimos. Então é uma questão realmente de assumir a cruz, né, como também Jesus assumiu, para poder chegar na ressurreição.
Muito bem, nós queremos agradecer a sua participação. Pegamos o senhor de surpresa, né? Poderíamos ter ligado antes, mas desculpe, né? Foi agora que, vendo aqui no programa com a produção, me lembrei do senhor. Eu acho importante foi muito importante a sua participação aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Tá, muito obrigado também. E também aproveito de desejar a todos uma boa Semana Santa e também uma feliz Páscoa.
Tudo bem. Feliz Páscoa para o senhor também. Toda unidade.
Muito obrigado e também a vocês. Até mais.
Até mais. Um abraço. Então falamos aqui com Dom Bernardo. Dom Bernardo, nós fomos colegas, né? Assim, nos encontrávamos muito ainda como seminaristas. E eu estive na ordenação diaconal dele em Petrópolis. Foi a primeira ordenação que o cardeal João Braz de Avis presidiu. Ainda era bispo auxiliar de Vitória no Espírito Santo, né? E hoje está em Roma, até, aliás, você tenta falar com ele, Renato, tenta falar com Dom João. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho já retornamos com os nossos convidados aqui, mas tem a irmã Claudete, que vai nos falar de Portugal, e aí nós estamos tentando falar diretamente do Vaticano.
Programa Ponto de Vista.